Vamos agora ouvir o professor Rafael Badini, diretor de marketing na Ideal Invest, que iniciou sua atuação em 2007. Ele é formado em Ciências Econômicas pela Universidade de São Paulo, especialista em marketing e vendas na Kellogg School of Management. Então, Rafael, com a palavra.
Bom, pessoal, primeiramente queria agradecer a BMS pela oportunidade. Primeiro de poder contribuir aqui com essa discussão, poder também ouvir a opinião de vocês, que é sempre importante, lembrando que a gente montou esse programa aqui privado muito em conjunto com as instituições de ensino. Ouvindo a opinião de vocês, melhorando o programa ao longo dos 10 anos que existe para valer. E eu vou passar uma visão aqui, estritamente do financiamento privado. A gente trouxe alguns números novos, que é uma das primeiras vezes que a gente vai mostrar para o público. E basicamente o que a gente quer mostrar aqui é como a gente acredita que quais são os pilares para construir um programa de financiamento privado sustentável. Tá? Então, do ponto de vista de funding, origem de recursos e do ponto de vista de inadimplência. Tá? Só antes de começar a entrar aqui nos números, eu queria só fazer um resumo aqui da Ideal Invest, para quem não conhece, bem rápido. A gente começou nossa atuação é lá em 2001, o Pra Valer surgiu em 2006 e a gente tem como acionista da empresa o Itaú, alguns fundos de Private Equity como Vitória Capital, a gente também tem como acionista o Banco Mundial, que é o IFC, que é o braço de varejo do Banco Mundial, e mais recentemente a gente teve a participação do Ribbit Capital, que é um fundo de Palo Alto. Eles são especialistas em fintechs. A gente achou importante trazer alguém que tem essa visão de fintech para compor a nossa estrutura, porque a gente quer estar na vanguarda também da tecnologia para ajudar mais ainda o estudante. E aí, falando um pouco do resumo aqui de números, o que a gente já alcançou. A gente já beneficiou, desde o início do programa, mais de 100 mil alunos. A gente hoje tem um site aí bem relevante, com 7 milhões de visitantes únicos. Quando a gente imagina aí o público do Enem, por exemplo, é quase que o público inteiro do Enem. A gente tem 500 mil interessados por ano. E a gente já tem parceria hoje com 500 instituições de ensino, que representam mais de 50% das matrículas do ensino superior privado. E já repassou aí ao setor quase 2 bilhões de reais em valor de mensalidade. O importante de tudo isso é que a gente hoje tem bastante dados de inadimplência, bastante dados que a gente conseguiu construir esse modelo hoje, que é um modelo sustentável de financiamento e um dos únicos modelos do mundo que é um independente de governo. Então, o setor privado sozinho consegue ter um modelo que se paga e é sustentável ao longo do tempo. Uma das discussões que a gente, até o Barone falou aqui um pouco, e muitas perguntas, muita gente pergunta para a gente, qual que é o perfil do aluno do Pra Valer? Então, isso aqui é um dado novo, a gente resolveu abrir aqui, que o Pra Valer só financia a população de renda mais alta. E aí eu queria desmistificar um pouco isso, mostrar para vocês que hoje quase 90%, cortou um pouco ali, dá 88% dos alunos tem do Pra Valer, da base do Pra Valer, tem renda média per capita de até 3 salários mínimos. Tá? Então, assim, é basicamente a população que necessita de financiamento estudantil. Então, não é só a população de alta renda. Até porque não faria sentido a gente ter um programa que pega só alta renda aqui, né? A gente teria pouca gente interessada. Então, ao longo do tempo, a gente foi conseguindo aperfeiçoar os nossos modelos para pegar e abranger a maior parte da população. E quando a gente fala de um modelo de crédito, eu acho que não é novidade para ninguém que você precisa ter dois grandes pilares aqui, né? Então, um é o controle da inadimplência e o outro é a origem do capital, a origem do funding. Então, se você conseguir controlar bem esses dois, você tem um modelo sustentável. O Baroni falou aqui do modelo do FIES, que foi desenvolvido ao longo do tempo. E aqui, quando a gente fala de controle de inadimplência, eu estou falando primeiro de análise de crédito, então, da entrada do aluno. Os modelos que a gente tem hoje de score, várias versões, a gente já montou esse modelo ao longo do tempo. A elegibilidade, que é indicar um fiador, o fiador não poder estar negativado, o aluno também não, uma renda mínima. Então, isso é muito poderoso quando a gente quer montar um modelo sustentável. Além da entrada, a gente também tem um modelo que a gente roda semestre a semestre, que é bem importante. Como a gente dá o crédito por semestre, a cada novo semestre a gente analisa o aluno e o fiador novamente, para conceder ou não o financiamento do próximo semestre. Um outro ponto importante na inadimplência é a cobrança eficaz. Então, mecanismos de cobrança durante o curso e depois a formatura. Aqui muda completamente o comportamento do aluno depois da formatura. Como eu mostrei, a gente já financiou 100 mil alunos e alguns milhares já estão formados na nossa base. Então, hoje a gente tem um grande histórico do comportamento do aluno após a formatura, que é completamente diferente do comportamento dele durante o curso. Tá? E a gente, ao longo do tempo, aprendeu a cobrar, a lidar com esse tipo de comportamento. Um outro ponto importante também é o fluxo de pagamento para o aluno. Então, qual o modelo que qual o modelo de financiamento para o aluno? Quanto que ele tem que começar pagando durante o curso e depois de formado? Eu vou detalhar todos esses pontos, mas basicamente a gente não acredita que o aluno pagando pouco durante o curso e muito depois de formado é um modelo sustentável. Ele pode começar pagando pouco, mas daí a gente tem que esticar muito o tempo de pagamento dele para a parcela não dar um salto depois da formatura. Modelos que ele paga quase nada durante o curso e quase tudo depois de formado, a gente não acredita que funciona. Inclusive, a gente já testou coisas parecidas e não funciona. E, por último, a gente coloca ali um ponto de qualidade / empregabilidade do curso, que também é um fator determinante na inadimplência. Tá? Eu vou mostrar aqui um pouco do modelo americano, que acho que é o mercado mais maduro para a gente olhar isso, e a gente vê a grande diferença que isso faz na inadimplência. E do outro lado, a gente tem o custo de capital, que acessa um funding adequado à operação. Então, a gente tem um fundo hoje, um FIDIC, que a gente opera há 10 anos, com histórico grande, e que a gente capta todos os recursos para emprestar para o aluno nesse fundo. E o que deu para a gente taxas competitivas é toda a consistência na concessão, uma concessão responsável e uma administração de crédito bem feita ao longo do tempo. Bom, entrando um pouco nos detalhes dos pontos que eu mostrei, esse daqui é o modelo, um pouco dos números do modelo americano. Desse lado aqui, está cortando um pouco, mas aqui é a quantidade de carteira em atraso dos alunos nos Estados Unidos. Então, se a gente somar, aqui é em quantidade de alunos, tá? Então, se a gente somar esses três pontos aqui, são os alunos hoje que estão em atrasos há mais de 30 dias na carteira dos Estados Unidos. isso soma mais ou menos 45% da carteira total. Então, em quantidade de alunos, hoje a inadimplência acima de 30% nos Estados Unidos é mais ou menos de 45%. Aqui é o gráfico em valor de carteira, em saldo, aqui em quantidade de alunos, aqui em dólar, em valor de carteira. Ali na frente também está cortando, mas ele chega mais ou menos a 11% em valor de carteira. E é uma diferença grande, né? Aqui está 45%, aqui está 11%. Daí tem dois motivos grandes. Então tem a evasão dos cursos, o aluno vai sendo cortado antes e a carteira dele fica menor. E também, no próximo slide, eu vou detalhar que tem a ver bastante com qualidade. Então, as carteiras maiores, quando a gente pega as Ivy Leagues, as faculdades com mais qualidade, a carteira é bem alta e a inadimplência é muito baixa. Então, essa daqui é um pouco da visão dos Estados Unidos e também um outro ponto importante, assim, 11%, nem, não é muito alta. Mas todas as comparações que a gente faz com carteiras dos Estados Unidos versus as carteiras do Brasil, a gente tem alguma coisa entre 3 e 4 vezes a inadimplência da carteira lá. Ou seja, um produto de rotativo de cartão de crédito nos Estados Unidos, ele perde 4 vezes menos do que o produto de rotativo aqui no Brasil. E em todos os outros mercados isso é verdade. Então, a inadimplência e por uma série de fatores, por amadurecimento do mercado, nível de renda mais alto nos Estados Unidos, faz com que as perdas lá sejam bem menores nos produtos e até a taxa de juros também bem menor. Aqui tem um ponto de qualidade que influencia bastante. Aqui é a inadimplência, é a tradução dos 11% aberto um tipo de faculdade. Aqui são as faculdades sem fins lucrativos nos Estados Unidos, a Ivy League está aqui dentro. Então, eles têm a menor inadimplência, 7%, e chegando aqui, cortou um pouco, mas chega a 20%, mais ou menos, as faculdades com menor perfil de qualidade. E não está aberto aqui, mas a Ivy League, por exemplo, tem 1%, mais ou menos, de inadimplência, então bem baixo. E desse lado aqui é a inadimplência por dívida. Então, você vê que as menores dívidas, aqui está em dólar, em mil dólares, lá 10 mil, até 10 mil dólares tem as maiores inadimplências. E conforme vai aumentando o valor do curso, é menor a inadimplência do curso devido à qualidade aí do curso. Então, assim, é um ponto importante na inadimplência do programa, a qualidade. Agora, trazendo um pouco aqui para o Brasil, pegando o nosso crédito privado, aí, que é o Pra Valer, e a gente vai abrir aqui alguns números. E esse gráfico aqui mostra os modelos nossos de produto. Esse daqui, para quem lembra, é nosso produto antigo, onde o aluno pagava o juro sozinho. Então, assim, a mensalidade, a parcela dele, depois da formatura, que é mais ou menos a formatura do aluno, subia muito. Então, esse é o nosso primeiro modelo lá de trás, que é um modelo que a gente descontinuou há algum tempo. Ele perdia mais ou menos ali uns 15%, que é esse gráfico, essa linha azul aqui do gráfico. E aí tem essa tese de que o aluno, depois de formado, tem mais renda, tem mais emprego, então ele teria mais capacidade de pagamento. É verdade isso, só que até um certo limite. E tem outros fatores hoje que atrapalham um pouco isso. Então, o aluno se forma, ele tem outras obrigações também depois da formatura, que junta na parcela dele de comprometimento mensal. Então, o dinheiro que ele tinha livre antes, ele acaba não tendo mais depois da formatura. O pai que ajudava também antes, para de ajudar. Então, assim, a renda dele líquida depois da formatura disponível não cresce tanto assim como a gente imaginava. E como eu falei, a gente tem milhares de alunos formados e a gente consegue ver isso bem hoje. Então, produtos que paga pouco durante o curso e muito depois de formado não funciona. E esse limite aqui que eu mostrei, ele já não fecha a conta para o crédito privado. Lembrando que o crédito privado, como tem um funding privado, ele tem que ter um limite de perda. Então, assim, esse produto aqui não fecha a conta. Depois a gente criou todos os outros produtos que a instituição subsidia. São essas linhas de baixo aqui. Os sem juros, que todo mundo conhece, e controle, fácil, mais alguns outros produtos subsidiados. E a inadimplência, uma parcela do aluno é constante, a inadimplência também é muito menor do que a do produto tradicional. Então, esse produto aqui hoje, ele é bem sustentável e fecha toda a conta para todo mundo. Aqui a gente fez um exercício de... A nossa área de risco montou esse slide de abrir quais seriam as inadimplências se a gente fosse tirando o nosso modelo. Então, imagina que isso daqui é as nossas pré-políticas, indicar fiador, fiador não pode estar negativado, nem aluno, renda mínima de 2,5 vezes a mensalidade e outras pré-políticas, mais o nosso modelo de score. Se a gente aplicar todo o nosso modelo, a gente perde lá alguma coisa entre 7 e 9, no longo prazo. Se a gente tirar só o nosso score hoje, o modelo, a inadimplência já sobe para alguma coisa entre 30 e 40. E se a gente arrancar a pré-política e a modelagem, o modelo vai para alguma coisa entre 45 e 55 de inadimplência. Que não é muito diferente do que a gente está vendo hoje no modelo do FIES. Tá, então, isso daqui é a modelagem feita em cima da nossa base, daqueles 100 mil alunos. A modelagem é o nosso modelo de credit score. Então, toda a nossa análise de crédito, a gente criou um algoritmo ao longo do tempo e esse algoritmo vai mudando a cada ano, conforme a gente vai aumentando a nossa base de alunos. Se a gente pegar para quem a gente já deu crédito, para quem a gente já negou o crédito, que também ajuda a montar essa modelagem, a gente está falando de uma base aí de 1 milhão de alunos, mais ou menos. Então, de fato, hoje é um modelo bem potente do ponto de vista de seleção de crédito. E aí, do outro lado, a gente vê o custo de capital. Tá? Eu fiz questão aqui de abrir todas as nossas emissões ao longo do tempo. A última foi a 16ª emissão do nosso fundo para captar dinheiro. A gente vai para a 17ª. E vocês podem ver aqui, ó, CDI mais 3,30, que é mais ou menos essa média. Não tem. Assim, a gente faz isso há 10 anos, tem nosso fundo há 10 anos, nosso fundo é duplo A. E não tem dinheiro mais barato do que isso hoje para o financiamento privado. A gente acha que a gente é o veículo mais barato de captação. A gente até discute com algumas instituições de, mas eu capto mais barato do que isso. Mas você está captando para a sua operação, para a sua escola. A partir do momento que você virar para o investidor e falar que você está captando para o financiamento estudantil, a taxa vai ser outra, porque o risco é diferente. E uma coisa que a gente fala, tem muita instituição com financiamento próprio. Um bom jeito de você ver quanto que seria essa taxa da sua carteira é você botar a venda na sua carteira, para ver qual é o custo de capital de quem vai comprar, vai pagar na sua carteira. Então, a gente acha que esse hoje é o veículo mais importante. Aí até o Baroni comentou um pouco, como que a gente pode baratear? Se a gente tivesse, por exemplo, linhas especiais do governo aqui, a gente poderia baratear. Então, pegar algum fundo, BNDES, outras linhas, a gente poderia baixar bem esse custo aqui, o que, por consequência, baixaria esse custo para a instituição de ensino e para o aluno. Então, isso daqui seria um mecanismo de fazer algum modelo público-privado que conseguisse ser mais sustentável para a instituição de ensino e para o aluno. A gente trouxe aqui também o que a gente tem de novidade e como que a gente está operando hoje o financiamento privado. E, de novo, o nosso objetivo aqui é ajudar o setor a compor essas vagas do FIES e tentar preencher ao máximo a necessidade de financiamento estudantil em todo o setor. A gente resume o Pra Valer em três grandes momentos aqui, né? A gente tem o Pra Valer 1.0, que é o que eu falei que a gente descontinuou lá atrás, que o aluno pagava sozinho. A gente tem o que a gente chama de Pra Valer 2.0, que são os modelos subsidiados, que a gente tem 400 instituições parceiras hoje. E esse produto chega a ter, para vocês terem alguma ideia de qual o poder também, as pessoas às vezes perguntam, quanto que eu consigo na minha instituição atrair de demanda de aluno com o produto de vocês? A gente tem casos que a gente atinge 15, 20% dos calouros entrantes naquele semestre com Provaler. Tá? Então, com produto adequado, com trabalho de comunicação adequado, a gente consegue atingir esses níveis hoje de penetração. E tem o Provaler 3.0, que é um modelo que a gente está colocando no ar, que é para ajudar ainda mais o setor a completar essa demanda de financiamento estudantil. O que, que a gente fez? A gente tinha um produto que a gente chama de Provaler Antecipação, e aqui é a visão da instituição de ensino, que a gente passava o semestre no início do ano e corria todo o risco de crédito. Mas, de fato, esse produto aqui tem um limitador. A gente aprova hoje 30% na média Brasil. Então, assim, a gente deixa muita gente de fora ainda. E, de fato, a gente tem que deixar para pagar lá o curso do capital privado. E, ao longo do tempo, a gente desenvolveu um produto que a gente chama hoje de Provaler Gestão, que basicamente é o funding e o risco da instituição de ensino e a gestão do Provaler. Ou seja, uma espécie de financiamento próprio que muita instituição hoje está querendo colocar no ar, ou algumas já colocaram, só que com toda a inteligência do Provaler. Então, imagine que hoje eu já aprovo de cada 100 alunos que pleiteiam o crédito, a gente já aprova 30. Eu tenho umas 70 que eu nego hoje. Esse aluno não vai cursar. O que, que a gente faz? A gente pega o 31º, 2º, 3º, 4º, passa para a instituição de ensino e fala, ó, a probabilidade de perda desse aluno é essa. Comporta dentro do teu modelo de negócio? Se comportar, a gente aprova o restante. Aqui eu coloquei um exemplo de ter mais 30 alunos. E a instituição fica com um produto, com um financiamento no balanço dela, mas com 100% administrado pelo Provaler e com toda a inteligência nossa de controle de inadimplência, análise de crédito, tudo isso. E tem um outro modelo que a gente chama de compartilhado, que é um misto entre o modelo que a gente corre todo o risco e o modelo que a instituição corre todo o risco. Então, compartilhado é um misto deles. No meio do curso, a gente compra essa carteira que ficou no balanço da instituição de ensino. E com isso a gente vai aumentando bastante essa penetração nos ciclos de vestibulares das instituições e tem feito sentido para as instituições, porque hoje o Provaler tem um limite mesmo de aprovação no crédito. A instituição pode ir um pouco mais além porque ela tem a margem do produto dela, então a margem do curso. Hoje a gente tem só a margem, dentro do fundo tem a margem da taxa de juros que eu cobro, então eu tenho que parar em 30%. Mas a instituição pode ir um pouco mais além, porque ela tem a margem do curso dela, cadeira vazia, ociosidade, que faz sentido para ela correr um pouco mais de risco. E o que a gente está fazendo de mais novo, não está pronto ainda, é o que a gente está chamando de plataforma única. A gente está começando a testar com algumas instituições de ensino, que é o que a gente está chamando de alocação dos alunos na melhor forma de pagamento. Então, imagina um aluno prestou o vestibular e, nesse momento, a gente já escorar ele e dar qual é o melhor produto para ele, se ele tem perfil para pegar uma antecipação, uma gestão ou até um crédito próprio com a marca própria da instituição de ensino. E o que é bom desse modelo? Hoje, as instituições de ensino, até pelo cenário, acabam dando de forma muito ampla a concessão de bolsas e descontos. E aí, muito aluno que não precisa, acaba pegando a bolsa. E isso baixa a margem da instituição de ensino. Esse modelo que a gente está tentando construir é um modelo que otimiza esse cenário. Então, assim, é só dar financiamento para quem precisa e bolsa para quem precisa. Então, é um modelo que ainda não está pronto, a gente vai começar piloto agora, mas eu acho que vai fazer bastante sentido nesse cenário para as instituições de ensino. E, por último, aqui, a A nossa visão é que os produtos têm que conviver aqui numa ordem, né? A gente acha que a instituição de ensino vai ter a sala de aula, além do pagante direto, com ProUni, com FIES, com trabalhador de antecipação, com gestão, tudo isso dentro da estratégia de cada instituição de ensino. Tem gente que vai ter mais FIES, menos para valer, ou ao contrário, mais para valer e menos FIES. E aí depende muito da estratégia da instituição. Aqui também quero dizer que, como eu mencionei, um outro ponto importante que poderia ampliar esse, completar essas vagas aí de financiamento para o setor, seria um modelo aí público-privado, além do novo desenho do FIES, que está sendo repensado pelo MEC, mas um modelo público-privado que pudesse ampliar ainda mais esses quatro programas aqui de financiamento. Então, com linhas especiais do governo ou com incentivo direto do governo que pudesse tornar ainda mais sustentável o programa para todos os atores aí. É isso. Obrigado aí pela oportunidade.